Deutsche Welle. Programa especial.
No estúdio consigo, Johannes Beck. Há 30 anos que foi assinado tratado que marca até hoje as relações entre a Alemanha e Moçambique. No dia 24 de fevereiro de 1979, os governos da República Democrática da Alemanha, RDA, a antiga Alemanha Comunista, e da então República Popular de Moçambique, publicaram um acordo que previa o intercâmbio de trabalhadores e estudantes entre os dois países. Mais de 20 mil moçambicanos viveram, estudaram e trabalharam na Alemanha nos anos seguintes. Alguns ainda continuam na Alemanha, mas a maioria voltou depois da queda do Muro de Berlim e do desaparecimento da RDA, a Alemanha Comunista. Para muitos, o regresso a Moçambique foi traumático, pois tinham saído da sua pátria com a ideia de fazer parte de uma elite que iria construir o socialismo. Quando voltaram, já deixara de existir socialismo. Moçambique passara a ser uma economia de mercado. Vamos acompanhar o que dois moçambicanos, Judith Armando e Jaime Faxoldan, viveram na Alemanha e como foi o regresso para eles.
Chamo-me Judith Armando. Fui para a Alemanha em 1980. Completava os meus 18 anos. Fui criada da escola, que era para eu continuar lá com os estudos. Só que quando chegamos lá, disseram que éramos trabalhadores. Estávamos lá para trabalhar. Somente os bolseiros, alguns saíram daqui como bolseiros para continuar a estudar, mas nós íamos lá trabalhar.
Aprendeu nos primeiros 3 meses alemão e depois foi o trabalho? Isto.
Eu aprendi a língua numa cidade de Buchenberg, em Magdeburg, onde hospedamos lá durante 3 meses. Então, éramos um grupo de 50 elementos. Depois de 3 meses, a embaixada mandou retirar as meninas todas para eliminar. Porque em Buchenberg era para se trabalhar na fábrica de cimento. Acharam que aquele trabalho fosse mais pesado para as meninas. Então transferiram todas as meninas para eliminar na Eletroglas. Então é lá onde eu fui começar a trabalhar, na Eletroglas.
Como foi o contato com os homens no trabalho? Havia muita interação?
Havia um bom entendimento. Por acaso, nós aprendemos muita coisa lá. Através da simpatia deles lá, nós aprendemos muita coisa. São pessoas muito simpáticas, pessoas honestas, posso dizer. Transformar também a mente, a mudar de cultura. Aprendi muita coisa, de facto.
Qual foi a melhor coisa que aprendeu lá na RDA?
Eu aprendi a mudar de comportamento, saber lidar com as pessoas, saber respeitar as pessoas. Eu fui lá enquanto era uma pessoa X, com um comportamento X, mas quando cheguei lá aprendi a mudar, a ver que este comportamento não é aquilo que eu vinha vivendo.
Houve um episódio em que uma mãe chega com uma criança e a criança pergunta em frente de si o que é isto à mãe. Podia contar um pouco como que se passou isto?
Sim, isso aconteceu de facto. Foi num passeio assim entre colegas da secção, num fim de semana. Nós saíamos de uma cidade para outra. Então chegamos numa pequena vila onde fizemos o pequeno almoço. Então, quando deixamos do carro, estava lá uma senhora com uma criança. Então, quando nos viram, todas as pessoas estavam ali e ficaram espantadas. Tiveram aquela curiosidade de querer ver que tipo de pessoas são essas. Então, crianças que são crianças não têm aquele receio de que não dá para perguntar ou não. A criança aproximou-se logo. Então, perguntou à mãe, muita, você se dá até pegou a pele. A mãe ficou envergonhada, ficou sem jeito de como responder. A criança insistiu, até que a mãe respondeu. Acabou respondendo que estes são negros, são moçambicanos. Porque a criança estava a insistir mesmo.
E vocês acharam muito estranho esse comportamento?
Por acaso, nos princípios, aquilo era muito estranho. Nós até nos sentíamos humilhados. Mas, com o andar do tempo, nós fomos entendendo que aquilo ali era muito normal, porque nós éramos uma uma coisa muito diferente deles. E lá existiam daquelas pessoas que na vida nunca tinham visto o negro. Então, quando aparecesse uma pessoa daquela cor, era uma coisa emocionante, uma coisa que criava uma curiosidade. Todo mundo queria saber, mas que tipo de pessoa é essa? Em especial as crianças, né?
Como foi o contato com os alemães? Havia muitos moçambicanos que se apaixonaram por alemães. Isso também foi o caso das meninas moçambicanas?
É, isso acontecia. Só que as meninas lá é que eram mais atrevidas, posso dizer assim, porque eu, como vivia no lar com rapazes, vinha maior número de meninas à procura dos moçambicanos. Mas nunca acompanhei um caso de alemão que foi procurar menina moçambicana. Não sei, talvez foram coisas que não acompanhei, mas eu achei que as meninas lá eram mais atrevidas que os homens. As meninas mesmo procuravam, até elas gostavam muito dos moçambicanos, porque na maior parte das vezes, quando os moçambicanos estivessem para regressar, as alemãs iam mesmo para o aeroporto chorar para vir com o moçambicano. Queriam vir para cá, mas isso tudo na inocência de não saber quais são as consequências que podiam vir encontrar cá.
Então não havia homens ou mais a chorar na despedida das moçambicanas?
Não acompanhei. Não acompanhei também porque, não sei, talvez porque as moçambicanas tinham aquele complexo de não querer se envolver com outra raça, porque isso também existia. Nós, moçambicanos, tínhamos esse complexo, né? Mas para os homens já era diferente.
Por que vocês tinham esse complexo?
Não sei, eu penso que isso é da nossa cultura. Mas a coisa agora está mudando. São muitas moçambicanas que casam com estrangeiros. Tem.
Como foi o regresso para Moçambique?
O meu regresso foi, posso dizer que foi muito triste, porque eu regressei grávida. Regressei antes de completar o tempo que eu devia estar lá, trabalhar. Não, quando voltei numa situação muito difícil, porque não consegui trazer nem os bens que eu tinha lá, não pude trazer. E quando cheguei aqui também, cheguei sem nada, não recebi nada, não tenho nada. Eu não tenho nada de recordação na minha vida, para mostrar para as pessoas que isso aqui é o que eu trouxe da Alemanha. Eu até sinto vergonha de falar para as pessoas que eu já estive na Alemanha. Onde eu estou a viver, são poucas pessoas que sabem. Eu evito muito, porque não tenho nada de recordação. Porque até não tive direito de nada, nem tenho direito de nada, porque mesmo agora aquilo que o governo está a dar, alguma coisa que o governo está a dar, dá com restrições. Há quem não tem direito, há quem tem direito. Então eu praticamente não tenho nada, não tenho direito.
Mas trabalhou e foi descontado?
Sim. Todos que trabalharam lá têm alguma coisa. Quem ficou 6 meses tem alguma coisa agora. Eu, por exemplo, que fiquei 2 anos, não é possível não ter nada, porque éramos descontados o seguro social. A minha vida é um arrependimento, porque eu estava a estudar quando me tiraram daqui para lá. Eu nem sabia de que existe esse caminho da Alemanha. O governo me tirou da escola. Aquelas pessoas que estavam a estudar comigo, que ficaram aqui em Moçambique, muitas doutoraram, outras estão a trabalhar nos bancos, continuaram os estudos, estão bem na vida. Eu tenho uma vida de vergonha.
Então não valeu a pena essa experiência da Alemanha?
Em parte, valeu a pena, mas para o meu bem-estar não foi coisa boa, não, porque eu deixei de continuar de estudar. Numa de que vou me formar e de voltar para ser alguém. Afinal de contas, foi mais para a desgraça, porque não estou a fazer nenhum. Eu me sinto inválida no meu próprio país. Eu me sinto uma pessoa sem nenhum valor, porque não estou a fazer nada, não tenho nada, não tenho direito de nada.
Tive que voltar porque ficou grávida ou qual foi a razão?
Porque fiquei grávida, voltei.
Isso não estava previsto entre Moçambique e Alemanha? Todas as mulheres que engravidaram tinham que voltar?
Sim. Aconteceu, de facto, porque eu posso dizer que isso era da nossa cultura, porque nós não tínhamos o hábito de tomar pílulas, tendo em conta que daquilo que nós aprendíamos era que as pílulas faziam mal. Quem habituou-se a tomar pílulas depois, mais tarde, não havia de fazer filhos. Havia muitos conselhos que não sei se eram bons conselhos ou eram errados. Então, nós não tínhamos essa cultura. Portanto, todo o tempo que eu fiquei lá para casa, eu fiquei me controlando, mas quando chegou a vez daquilo acontecer, aconteceu, porque eu não tomava nada, de facto.
Teve o bebê depois?
Sim, tive uma menina que já é grande, vai completar 25 anos, daqui a alguns meses.
Depois da sua volta, disse que não se sentiu aproveitada. Não houve nenhum apoio do governo moçambicano? Quer dizer, você voltou grávida, pelo menos poderia ter tido alguma ajuda na reintegração, ou não?
Sim, podia ter tido uma ajuda, pelo menos porque eu, quando saí da casa dos meus pais, disse aos meus pais que ia estudar, mas, pelo contrário, não ia estudar, ia trabalhar. E lá fui arranjar problemas, voltei, os meus pais me receberam, mas foi um problema muito difícil, eu passei muitas consequências, sofri muito mesmo para ter aquela minha filha. Foi um problema muito difícil, uma coisa que dificilmente se apaga na memória. Mas o governo devia ter me ajudado, no sentido de eu poder preparar o meu futuro. Embora eu tenha errado, né? Eu sei que pequei, mas o governo não tinha que me jogar fora. Porque aquele filho mesmo que eu tive vai servir a esta nação. Um filho que vai servir este nosso país. O governo devia ter me ajudado, mas não me ajudou, posso dizer, é nada.
Deutsche Welle.
Jaime Faxuldan foi em 1982 para a Alemanha Oriental e passou lá 7 anos. Ainda lembra bem a chegada porque sentiu um cheiro muito intenso.
Pensei que fosse perfume que havia lançado canto a canto. Afinal de contas, eram rosas que estavam em volta da praça onde estávamos, ou do aeroporto. E aquilo para mim, por acaso, foi muito interessante. Em comparação com o meu país, é ali onde eu comecei já a viajar, já que, afinal de contas, há cidades limpas e cidades não limpas. É da onde eu comecei a fazer a comparação. A cidade, por acaso, estava cheirando mesmo. A não ser que hoje em dia é outra, mas acho que continua assim. Estava mesmo cheirando já de outra maneira.
Qual era a cidade em que chegou? Berlim?
Berlim. Sim, no aeroporto.
E ficou lá também em Berlim ou foi logo de Berlim para outra cidade?
Ficamos uns 30 minutos. Depois veio umas bombas que nos levou até o nosso centro, a nossa escola. E quando chegaram lá educadores, é onde já começa já a emoção, a tristeza, não havia comunicação, tudo ali era só... Todos éramos mudos, educadores, professores, alunos, ninguém sabia comunicar-se com o outro, era só reparar um ao outro. Mas depois de uma semana, duas, um mês, nem sempre a gente acertava aquilo que queríamos dizer, mas às vezes dizíamos que... Ich nicht Seife, mas queria dizer que eu quero sabonete. Então, mas o educador já ia entendendo que esse quer sabonete, ou esse quer toalha, qualquer coisa por aí assim. Só que depois de 2, 3 meses, já fomos nos habituando, fomos falando, já havia comunicação com educadores, com professores. De facto, não foi fácil a comunicação, né? Não foi fácil.
Vocês tiveram aulas de alemão?
Tivemos aula de alemão, e tivemos matemática, física, geografia em português, história em português, mas o resto de disciplinas eram em alemão.
E vocês todos eram de Moçambique, todas as, sim, as crianças?
Todos éramos moçambicanos. Só no fim é quando chegaram namibianos. Mas eram crianças dos seus 8 a 10 anos.
E como se sentiu tão longe de Moçambique? Havia muita saudade da terra natal?
Saudade não podia faltar, só que não era fácil também ter um bilhete de ida e volta, como fosse um espaço tão curto, mas saudade sempre havia. Havia saudade.
Arrependeu-se alguma vez lá na Alemanha de ter ido?
Não, para mim arrependimento não houve. O que houve, pelo contrário, era felicidade. Era felicidade. Arrependimento não houve. Só vi apanhar arrependimento cá já em Moçambique. Fui formado e depois não tive enquadramento e tudo mais. Mas quando estive lá não tive nenhum arrependimento. Conheci lá muita gente.
Conheceu também namoradas ou mais?
Naturalmente, conheci. Conheci algumas amigas, mesmo família, onde eu nos fins de semana ia. Apesar de agora já não ter os contactos assim direito, mas tenho alguém lá que foi também da escola, que tenho o contato dele mesmo aqui agora. Só que quando eu falo com ele para fazer-me chegar o meu número de contato, não faz chegar. E assim estou mesmo sem comunicação com a família.
Passou quase todos os fins de semana com eles?
Quer dizer, quando eu entendesse, de facto eu ia para lá. Aquilo para mim, as portas estavam abertas. Para mim parecia um filho da casa. Chave e tudo, estavam comigo. Quando quisesse, venha fim de semana, não há problema. Chegava lá, às vezes não encontrava, eu abria, chegava lá, assistia o que eu assistia como televisão. Voltava de onde estava, encontrava-me ali, praticamente era família. Era família. Até ao sair, lamentaram, até não queriam que eu voltasse. Queriam que eu fosse, queriam me levar para a Alemanha Federal. Mas eu disse que não, deixa-me voltar para casa. E já estou agora já a ter saudade da família, pronto. E eles até lamentaram por isso. Lamentaram.
Teve arrependimento de não ter ido à Alemanha Federal com eles?
Não, arrependimento nunca tive. E nunca tive emoção de chegar ao outro lado na Alemanha Federal. Nunca tive. Nunca tive noção do que é o outro lado. Yeah, nunca tive nenhum arrependimento quanto a isso. Nunca.
Quer dizer, ficou contente de ter decidido voltar a Moçambique?
Naturalmente contente, sim. Fiquei, depois de muito tempo, só podia ficar feliz. Cheguei cá, vi a minha família e tudo mais. Apesar de ter apanhado dificuldades, mas pronto, como meu país, não podia fazer nada outra coisa. Sim.
Houve muito descontentamento das pessoas que estudaram e trabalharam na Alemanha com o governo. Também foi o seu caso? Falta de pagamentos, falta de reintegração?
Falando desse lado, eu por acaso quando voltei, em 89, 3 meses depois, eu voltei como trabalhador. Fui lá, fiquei uns 6 meses, mas até cá perdi meus documentos. Só tenho o BEI somente de lá. O BEI até agora tenho, só que não trago aqui. Mas tenho em casa. Só deram uma vez dinheiro, quando vou lá, a segunda vez, já estão a exigir documentos. Eu disse que eu não tenho documentos, mas eu estava lá. Quer dizer, uma volta que ainda nem entendo. Por acaso, isso é um arrependimento muito grande. Descontentamento, aliás, não arrependimento. Isso é um descontentamento total. Eu não sei por que há essas voltas todas. Há prova de que alguém foi fazer isto, mas não querem dar o dinheiro. Não querem dar o dinheiro, mas o dinheiro está com eles. Os colegas estavam comigo no mesmo centro, já receberam. Agora, quando eu vou lá, eles, quando entram no computador, veem o meu nome. Acho que qualquer coisa fizeram, mas não me dizem nada. Dizem, traga documento. Não há razão, já recebi a primeira vez. Por que não querem me dar mais essa segunda vez, ou a última vez? São cada argumentos que eles dão, que nem chega, a gente chega a entender. Mas não temos onde queixar.
Conseguiu aplicar os conhecimentos que adquiriu na Alemanha alguma vez aqui em Moçambique?
Onde é que poderia aplicar? Eu só poderia aplicar se, por acaso, se me afetasse numa das fábricas de cimento. Mas nenhum dia lá pus os pés como trabalhador.
Aí, nunca procurou também?
Já procurei. Até a empresa de Camaputo fez uma carta para Nampula. E eles responderam a dizer que, senhor, não há maneira como a gente enviar o senhor a Nampula porque a fábrica está parada. Cá também estava parada. Quando eu já dobrei as mangas, fiquei limitado, não tive nada outra coisa a fazer.
Ficou contente de ter estado esses tempos na Alemanha?
Yeah, fiquei, por acaso. Fiquei. Eu não posso dizer não. O povo alemão não é culpado o facto de a gente não ter apanhado o emprego cá em Moçambique. O povo alemão recebeu-nos bem, cumpriu com o seu programa, chegando o prazo, regressamos. Agora, cabia o nosso governo afetar a nós como os filhos. O povo alemão não tem que responder quanto a isso. Não tem. Eles não são culpados, ao meu ponto de vista, né? Não sei que possam eles, mas acho que não tem nada a responder quanto à nossa desgraça, porque se formos a ver, desse todo que ficaram e regressaram com a formação, 50% não chega que estão a trabalhar. É verdade. Uns estão por aí a jogar em latas. Não dá para acreditar, mas é isso mesmo. Yeah, por acaso, arrependimento houveram, mas não na parte do alemão, na parte do nosso sindicato.
Ouviram entrevistas com Judith Armando e Jaime Faxoldan, dois dos mais de 20 mil moçambicanos que viveram na Alemanha depois da assinatura do tratado entre a RDA, a Alemanha Oriental, e Moçambique, no dia 24 de fevereiro de 1979. As duas entrevistas foram gravadas no ano de 2007 em Maputo.